Enchendo o sabá de amigos e quase feliz ali.
Ainda bem que vou falar as palavras que eu sou difícil de falar.
Uma palavra bem simples que você falou agora sobre Paulo, que você disse que foi o único que
recebeu o direto de Deus. Ele não teve compreensão, a compreensão foi jogada dentro dele. Veja, você lê uma coisa, estuda e tira uma compreensão. Paulo não teve essa oportunidade, pensaram todas as percepções e jogou lá dentro.
Por quê?
Michel. Michel é o fundador do sistema. Não, a Igreja Católica está sujeita ao patriarca. E está bem claro na Bíblia. Se Paulo assumiu a responsabilidade de levar o cristianismo ao falso Deus, e Pedro assumiu a responsabilidade de levar o cristianismo aos judeus. Os judeus são cristãos? Então, Paulo então Pedro falou. Então Pedro falou. O fundador do cristianismo é Paulo, não Pedro. Concorda com eu? Então vamos dizer assim, Michel. Veja, você me disse que eu cheguei se levar um banda, né? Tem um ponto da Umbanda que diz assim: fio do Umbanda clandestino doendo, que o vento veta, que a chuva moia, não tem querer. Veja, afirma o bom que vamos para o anda, apanhar a semente, vamos receber. Então não tem querer. Era obrigação dele, ele tinha que fazer tudo isso, vamos dizer, dentro da lógica do mundo. Não tem querer, olha tudo, tapa tudo e joga em cima dele.
Deixa eu fazer uma comentário do senhor.
Antes que eu sempre pergunte, por que ele chega lá dentro do trabalho?
Já que a gente está terminado.
Ixi, eu já vi que você compreendeu o que eu quero dizer.
É. E o senhor disse que isso daí nos vai nos levar assim um caminho meio longo, né?
Sim. Aprisionamento.
Em função de nós estarmos com esse raciocínio.
Ixi. Mas está com esse raciocínio, está se submetendo. Peso a isso.
Agora o senhor disse que nós vamos aí sofrer um processo de provas e expiações pela regeneração.
É isso todos dizem, né? Todos os médicos.
Certo. Eu, realmente, na bondade de Deus, eu vou estar sempre tendo a oportunidade de certas colocações até que o senhor fez.
Eu nem falei
ela venha, não, que ela venha de uma forma bruta.
Também não falei disso.
Porque...
Se alguém está esperando cair pedra do chão para mudar o mundo, esqueça.
Não,
não vai ser nada disso. Guerra mundial, esqueça, não vai ter nada disso, não.
Não
é interior.
O que eu quero dizer é que Deus, mesmo que eu não tenha oportunidade nessa terra, como o senhor disse, que a gente não vai, pode ser que não tenha uma nova oportunidade, porque ele não vai deixar de me dar. E um dia, talvez, eu compreenda um pouco melhor, ou entenda um pouco melhor.
Perfeito.
Agora, eu gostaria que ele fizesse comigo o que ele fez com Paulo.
Só isso.
Eu posso lhe garantir o seguinte: Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. E se o Paulo recebeu, é porque teve o merecimento.
Não, eu quero dizer
o que ele mereceu, eu não sei. Agora, deixa eu só, se você me permitir, lhe dizer uma coisa importante. Você disse para eu que não está preocupado com a elevação espiritual.
Eu
não estou preocupado em fazer isso, porque terei outras oportunidades. Fazer isso nessa, porque terei outras oportunidades. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que é uma encarnação? É um acordo que você firma com Deus. Eu me comprometo a transformar esta oportunidade numa realização. E Deus se compromete a fazer todos os esforços para que você tenha todas as oportunidades para ser levado. Esse é o aviso. Na hora que você fala que não está preocupado, você, pela consciência material, desculpa, se eu entendi mal suas palavras, mas aí eles aproveitam
para que a ignorância da falta de entendimento do que o senhor está colocando, da falta da sua
a única coisa que você precisa entender de tudo que eu falei é o seguinte:
antes eu coloquei por emoção de dizer que ignorância.
A única coisa que você precisa entender que eu falei é isso: ame a Deus acima de todas as coisas. O resto do mundo você joga fora. Porque o resto do mundo foi só para, vamos dizer assim, destruir lógicas. Você não destruiu. Ame a Deus sobre todas as coisas. É isso. É importante nós, e essa é a sua pergunta, isso do que eu entendi que você falou, é importante, porque é direito seu de todo espírito encarna, viver uma encarnação, não executar todas as formas. Isso é fruto do livre-arbítrio. Executar caminho é na busca a Deus. Viver a vida sem buscar Deus. Você tem bem, Deus não cobra. Agora, isso é, neste aspecto, fundamental. Sabe de uma coisa, moço? Sabe quantos espíritos tem na China esperando você sair da casa? Esperando a sua vida.
Oportunidade não pode ser desperdiçada, né?
Aquele que sai da carne hoje, sem a mala conhece todas as coisas, terá que voltar. Para voltar, como eu te disse, primeiro você precisa se desligar dessa encarnação. Ou seja, enquanto você no mundo espiritual possesso, você não estará desligado dessa encarnação. Então você viverá o Zécio e terá que se libertar do Zécio, mesmo depois de morto. Sabe o fantasma? Aquele que diz, é meu. Aquele é o espírito, sem cara encarnado. Porque ele está vivendo o personagem. Ele acha que ele é fulano, ele acha que ele é chicano, ele acha que aquilo é dele, que o filho é dele, que a mulher é dele. É, ele vive encarnação sem cara. Então ele terá que passar por isso. E isso, tem alguns que levam aí 500, 600, 700 anos. Deixa eu ver os fantasmas da Ecosse. De depois que conseguir se libertar disso, de chegar lá passar por um período para suavizar suas energias. Depois disso terá que estudar. Estudar é ver como você vive. Sabe o que é do W Pico? É este programa da televisão. Como é o nome? Isso é tudo para o espírito. Olha lá, ele está deixando que ele é ele, eu estou defendendo ele. Eu não posso fazer isso quando estiver na carne. Isso é o tudo do espírito, se preparando para a encarnação. Para depois de tudo isso, enfrentar a fila de 10.
Beleza. Daqui
a 1000 anos, bom. Essa é a grande importância da verdade. É você se conscientizar disso. Porque isso é a realidade da sua vida espiritual. Você já passou por esse processo todo. Está aqui agora. Esperar o amanhã. Para passar tudo. Aí você vai nascer como bebê, que não sabe de nada, vai ser dirigido por uma mãe, não vai poder assistir filme proibido para 18 anos, não vai poder dirigir antes dos 18 anos, vai ter que se contentar e ficar vendo figurinha na revista. Eu estou falando tudo passado dele. Tudo aquilo que você hoje diz, vestir tudo aquilo, você vai ter que passar de novo todas as extinções a uma etapa da vida. Para dizer a maioridade como cheio de verdades, como está hoje, cheio de regras, cheio de parâmetros, cheio de padrões, e aí teve que destruir tudo isso. Por que isso? Sabe o que é evolução espiritual? Você nasce num terreno. Você vai construindo nesse terreno. Você nasce e você está dentro de nada. E aí você começa a adquirir padrões, regras. Não põe a mão aí. É hora de comer. Ninguém come que tem fome. Como que está na hora de comer, né? Olha, tem que tomar banho todo dia. Olha, você tem que se arrumar. Tem que cortar o cabelo. Sabe? Você vai guiando nesse terreno. Quando você está com pedra e mexo, quinto andar, que ocupa um quartelão inteiro, alguém diz para você, tem que destruir tudo isso. Aí você pega o martelinho e vai de tesouro em tesouro. Não adianta, você não consegue essa raiz, porque a raiz está tão escondida que você não assa as bases do pedra. Aí você tem que vir tesourinho por tesourinho. É, agora aconteceu um assalto. Não posso me sentir mal, não há assalto. Quebrei, vamos para outro. E não pode parar de bater, porque na hora que você parar de bater, você construiu outro. Isso é a vida. Você nasce, guia todas as verdades, depois tem que me destruir uma por uma. Uma por uma. Uma por uma. E isso vai acontecer inexoravelmente. Um dia você vai. Um pé construído, destruir todo ele. Usar aquele pé desaparecido, pelo menos me dá o trabalho de construir tudo de novo. Então não é pelo medo de sair daqui, que como eu quis pensar bem caro, chegar para um outro lugar, mas não é um inferno, não é um rival, você vai para os iguais ao chão e nem vai ter consciência que vem da terra. Porque você vai viver a mesma vida que vive hoje. Só que você pode acontecer. É esse sentido. Olha, deixa só eu dizer uma coisa para você. Eu estou aqui como João Batista. Arrependam-se que o reino do céu está posto. Você vai para o inferno. Não é isso. É só, vamos dizer assim, sacudir os espíritos de gênero. Você não é isso que você está vivendo hoje. Isso tudo é no chão. Isso tudo é uma bomba chão. O seu amor a Deus. Então deixa tudo isso que você está vestindo hoje. Toque pelo amor a Deus. Ah, você me fez uma pergunta interessante. Quais os palâmbitos? O único palâmbito é o amor a Deus. Eu amo a Deus e não vou julgar se alguém é a moral, se alguém, porque a única moral universal é o amor de Deus. Não vou julgar ninguém que não pratique a caridade, porque a única caridade é amar. E não vou ter falando de sensação. Tudo é certo. Porque eu confio em Deus que faz tudo a minha. Compreendeu? É muito mais simples. É porque, na verdade, quando eu achei que começa, quando até hoje tem isso, querem transformar o que eu digo em cultura, em conhecimento. Como você falou, como vencer tudo que até hoje eu entendo. Esquece tudo que eu disse. Aliás, eu normalmente acabo as minhas palestras assim. Esquece tudo que eu disse. Lembre-se apenas de uma coisa. Você vestido de amarelo e transformando todas as coisas. O ego é tudo palavra. Vale de nada. Palavra o vento leva. Só põe em prática o amor a Deus. Amar sem extinção. Amar os que estão errados, amar os que estão chefes, amar os que são bonitos, amar os que são feios. Por quê? Porque quando eu amo o feio, bonito não parece. Quando eu amo o errado, quem deixa de ser errado? Quando eu amo o inimigo, quem deixa de ser inimigo? Então, Xixi, tem alguns que vão dizer pelo caminho mental. Acabar com o inimigo, dizer não, ele é meu amigo, não, ele é meu instrumento. Alguns vão por esse caminho. Outros vão, eu vou amar o meu inimigo. Não vou lutar para não transformar o meu inimigo. Eu vou amá-lo. Automaticamente, na hora que você amar, ele se transforma. Ou melhor, se transforma em pão, que é a realidade de mão de Jeová. Então, se você pode, vamos dizer assim, guardar alguma coisa do que tem coisa, vai dirigir. Ame incondicionalmente. Ame sem palavras. Ame sem regras. Ame sem normas. Ame sem desejos. Ame sem vontades. Ame sem gostar, culpa. Ame sem gostar. Ame sem querer. Vocês não chamam a força que o amor tem. Na hora que eu chamo, tudo se transforma na vida. Não é de verdade, né? Não é possuir. Porque a maioria hoje acha que amor é poste. Eu amo ele, olha, mas você tem que andar do jeito que eu quero, viu? Isso é poste, né? Você quer ver um exemplo? Olha o livro que eu falei hoje. Eu disse que você vestir já passa. E com isso você acaba com o bem e com o mal. Tá certo? Quem é você? Você está aqui com esse pessoal?
Não sei mais.
Tá começando a saber. Na hora que você não souber, você sabe. Você é a Eva. É, vocês estão, foram expulsos do paraíso, estão vivendo processos onde se morre. Não é isso o castigo que foi dado a Adão e Eva? Por que você foi expulso do paraíso? Por que a Eva foi expulsa do paraíso? Ah, e o que era a baixa? Fruto da árvore do conhecimento. E o que dava este fruto a Eva?
Não
é sensação de ser Deus, o poder de Deus. Na Bíblia está escrito assim, a copa fala assim para Eva, que nada, Deus não quer que você coma dessa fruta, porque se você comer dessa fruta, seus olhos se abrirão e você será como Deus, de distinguir do bem e do mal. Você não é capaz de distinguir o que é bom e o que é mal? Você passa de ter o poder de Deus. Você vai. E a Eva come com o que? Ela diz assim, ela acha muito bom nem se conhecer. Então, se eu for expulso do paraíso por causa disso, como é que faz para voltar ao paraíso? Ah, não, deixa eu comer. Não, abaixamos e ela fez o cocô dela. E volta o conhecimento. Eu não quero mais saber o que é bom e o que é mal. Acabou. Está tudo esquisito.
Você vai voltar sem costela.
E o Adão vai voltar sem costela de Deus, porque Adão também não existe. E antes que a minha filha diga que eu sou macista. Ficou caro, bicho? É só lixo. Tá caro, tá líquido lá. Agora eu só queria dizer uma coisa. Isso é importante.